sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, a 12 horas aqui na capital americana, Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta segunda-feira, 28 de janeiro, foi o dia em que a nave espacial americana Challenger explodiu 73 segundos depois de levantar do Cabo Canaveral. Todos os 7 tripulantes morreram. Foi em 1986. Neste momento lá fora, 3 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. E como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Na Venezuela, o presidente interino convoca manifestações através do país. Aumentam grupos terroristas islâmicos em África. À nossa frente, hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Oficiais superiores na reforma suspendem manifestação a pedido do chefe dos serviços secretos.
O senhor Mello mandou para ele conosco para dizer que pedimos encarecidamente se nós podíamos parar com a manifestação para se resolver o problema nos outros termos.
Vem aí um congresso extraordinário do MPLA. Porquê? Crise interna? Autarquias?
Mas há muita coisa que estão em interrogação, que penso que essa dita realização do congresso extraordinário poderá ser posta na mesa.
Isaías Samacuva apelou à unidade dos angolanos sem se ter em conta partidos políticos. Nós temos detalhes do seu discurso. Fique connosco para ouvir os pormenores destas outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
E começamos na Venezuela, onde o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, convocou para sábado uma mega manifestação para pedir a saída de Nicolás Maduro do poder. Antes, para quarta-feira, Guaidó propôs uma paralisação dos cidadãos das 12 às 14 horas como forma de protesto. Entretanto, organizações da sociedade civil revelaram hoje que 35 pessoas morreram nas últimas duas semanas em confrontos entre a polícia e manifestantes, enquanto o Fórum Penal Venezuelano acrescentou que 850 foram presas no mesmo período. Ontem, o presidente Nicolás Maduro demonstrou o seu poder militar com exercícios do exército em que revelou possuir rockets russos. Em declarações aos militares, cuja liderança garantiu estar do seu lado, Maduro recusou realizar eleições dentro de 8 dias, como pediu a União Europeia, mas disse estar aberto ao diálogo com o líder da oposição e autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó.
As autoridades brasileiras aumentaram para 60 o número de mortes devido à rotura da barragem de Brumadinho. Na passada sexta-feira, dizem que há 292 desaparecidos. Cerca de 135 pessoas estão desabrigadas. 3 dias depois da maior tragédia natural do país, o tenente-coronel Eduardo Ângelo, comandante da operação do Corpo de Bombeiros, disse que a hipótese de se encontrar pessoas vivas é bem pequena. No final da manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão admitiu que o governo pensa afastar a direção da empresa mineira dona da barragem. Até agora, a empresa foi multada em 20 milhões de dólares. A justiça bloqueou quase 4 milhões para eventual indemnização das vítimas. A Vale é o maior exportador de ferro do mundo e está presente em cerca de 30 países, entre eles Moçambique.
Os grupos islamitas ativos em África aumentaram em 2018 com ataques em 13 países, entre os quais Moçambique, onde os atacantes conhecidos como Al-Shabaab ganharam força, revelou hoje o Centro de Estudos Estratégicos de África, uma agência especializada do Departamento de Defesa americano. O documento divulgado em Washington assinala, no entanto, a redução do número de mortos em cerca de 12%. O aumento dos grupos deve-se essencialmente devido ao seio de dissidências nas organizações já existentes. O Centro de Estudos Estratégicos de África acrescenta que os grupos radicais continuam concentrados essencialmente em 4 regiões, Somália, Bacia do Lago Chad, Sahel e Egito.
No Burkina Faso, pelo menos 4 soldados governamentais foram hoje mortos num ataque de homens armados contra uma base no nordeste do país, disseram fontes das forças de segurança. 4 outros soldados foram feridos, disseram as fontes, que não deram, contudo, outros pormenores.
O ministro do interior de Itália ameaçou levar a tribunal a tripulação de um barco de salvamento de imigrantes que foi proibido de atracar em porto italiano. O navio Sea-Watch está ancorado ao largo da Sicília desde quinta-feira, com 47 imigrantes ilegais salvos do Mediterrâneo vários dias antes. O ministro do interior, Matteo Salvini, recusa permitir a entrada do navio ao abrigo numa política adotada pelo seu governo de não permitir que barcos atraquem em portos italianos com imigrantes ilegais.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Generais e outros altos oficiais na reforma cancelaram uma manifestação prevista para hoje em Luanda para protestar contra o corte de subsídios que foram retirados das suas reformas há vários anos e que eles vêm exigindo. A manifestação foi cancelada a pedido do general Fernando Garcia Miala, que é o diretor dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado Sindze. Coque Mukuta.
José Alberto Nelson, general reformado e presidente da Associação dos Ex-Oficiais Generais, Superiores e Subalternos Reformados.
Fomos surpreendidos com a chegada de alguns oficiais superiores provenientes da área da segurança do Estado. Então, mandatados pela Sua Excelência, Sr. General Miala. O Sr. Miala lhes mandou para ele conosco para dizer que pedir encarecidamente se nós podíamos parar com a manifestação para se resolver o problema nos outros termos. Quer dizer que o Sr. Miala disse que o camarada presidente não se encontra cá, está fora do país, e brevemente será cá em Angola, e não fica bem ele ausente. Vocês saírem à rua, podem achar a imagem como era presidente.
A Voz da América ouviu igualmente oficiais e viúvas que dizem não estarem satisfeitos com a decisão, mas que esperam uma solução urgente por parte do chefe do Sinze.
As crianças estão nas ruas, não tem um dinheiro, o dinheiro na casa está nos contar. Ah, para mexer aí, você espera duas mulheres ou três mulheres, já te dá 15 mil e quando? 15 mil e 30 mil, eu vou fazer para ele.
Não vamos aguardar que a forma começa por responder ao brigadeiro, não vamos aguardar.
Os oficiais dizem que estão cansados e que já esgotaram todas as formas para a resolução do problema. Segundo eles, várias cartas já foram escritas a José Eduardo Santos e João Lourenço. Coque Mukuta, Luanda.
O Biro Político do MPLA convocou um congresso extraordinário. Há menos de 10 meses tinha havido outro. Razão para esta convocatória? O MPLA não o disse. O Manuel José foi ouvir analistas.
O cientista político Agostinho Cicato pensa que, em tão curto espaço de tempo, dois congressos extraordinários mostra que há ruptura dentro do partido maioritário.
Não há necessidade de realizar um congresso. O congresso anterior, o extraordinário, no caso, nem completou sequer 8 meses. É incongruente, em pouco menos de 10 meses, convocar um outro congresso.
Contudo, o politólogo alerta...
Se o MPLA vai às autarquias, de forma que está dividido, pode eventualmente perder o poder. Creio que o MPLA leu esses cenários todos e entendeu que a única forma que tem é exatamente balizar melhor, organizar a sua estrutura do seu combate.
O académico João Lucombo Zato Zola não descarta a possibilidade de haver purgas dentro do MPLA, daí a necessidade de se sentarem à mesa em mais um congresso.
E não estou a dizer que vão cair cabeça forçosamente, não. Mas algumas coisas têm por em linha. Temos assistido que talvez outras candidaturas, baixa assinatura, quer dizer, está dito, mas na prática existe um demora, as pessoas não conseguem apresentar a candidatura. É esse clima de, aparentemente, de fantasma, de enfrentar diretamente o presidente, continua subsistindo em MPLA. Eu não estou a dizer que isso vai ser decidido, mas há muita coisa que está em interrogação. organização, que penso que essa dita realização do Congresso Extraordinário poderá ser posta na mesa.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Aqui uma pequena notícia, como ouviram na reportagem do Coque Mukuta sobre a manifestação dos oficiais que foi cancelada. Foi dito que o presidente João Lourenço está fora do país. Na verdade, está aqui nos Estados Unidos em visita privada. A primeira-dama, Ana Dias Lourenço, participa amanhã em Nova Iorque num painel de discussão de alto nível sobre igualdade do género numa iniciativa da presidente da 73ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Vamos agora para o Kwanza Sul. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, disse que para se resolver os problemas de Angola há que se ultrapassar os interesses partidários e fazer uso do melhor, qualquer que seja a sua filiação partidária. Fernando Caetano.
O presidente da UNITA, que falava em ato de massas, apelou aos presentes, aos angolanos, mais união e tolerância.
Os angolanos hoje precisam de se unirem. É que, olhando para tudo o que se passa, nós chegamos à conclusão que para salvar este país precisamos de ultrapassar as fronteiras e os limites partidários. Onde estamos hoje, precisamos, eu repito, de ultrapassarmos as fronteiras partidárias. Se nos mantermos na ideia do Imperial UNITA, FNLA e outros, divididos por causa de partidos, este país corre o risco de se sobrar. Nós precisamos hoje de olhar para Angola, de ver Angola, e não de ver a UNITA, o Imperial, FNLA ou o quê. Há quem não seja da UNITA, nem do Imperial, nem da FNLA, nem de qualquer outro partido, mas que é patriota, tem capacidades e competências para fazer este país andar. Mas como estamos reduzidos e refugiados no partido, esquecemos-nos do país. Esquecemos-nos do todo. Estamos a olhar só para nós próprios. E o país não anda.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sombra.
Obrigado, Fernando. Como noticiámos oportunamente, Francisco Viana abandonou recentemente a liderança da Casa CE na província de Benguela. Talvez um reflexo dos problemas dentro da coligação causados pela decisão de alguns membros independentes formarem o seu próprio partido, algo que foi rejeitado pelos partidos membros da Casa CE e negado também pelos tribunais. Pois Francisco Viana não afasta a hipótese agora de apoiar o MPLA, conforme nos diz o João Marcos.
Há quase 30 anos na política, 6 dos quais ao serviço da coligação que agora abandona, Viana considera prematuro olhar para esta perspectiva, ainda que o MPLA apoie a figura do independente nas autarquias, mas deixa uma certeza.
Não há organizações políticas em Angola que todos são perfeitíssimos. Não existe isso. O MPLA tem gente boa. Tanto é assim que nós assistimos o esforço do Presidente da República era o combate à corrupção, mas há, no seio do MPLA, aqueles que, digamos, pensam em frente, que criam dificuldades nessa grande luta. Logicamente, se haver alguma razão para isto, por que é que nós não podemos aparecer para contribuir? Qual é o problema?
Em reação, o jovem Martins Domingos, secretário provincial do PADA, um dos partidos da coligação, afirma que há vida na Casa CE em Benguela, para além de Francisco Viana. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Os cerca de 900 trabalhadores dos caminhos de ferro de Luanda suspenderam a greve depois de duas semanas e retomaram os trabalhos hoje, depois da assinatura de um memorando de entendimento com o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu. As partes acordaram continuar a negociar até 31 de fevereiro, prazo dado à empresa para aumentar os salários em cerca de 80% e satisfazer outros pontos do caderno reivindicativo entregue ao governo pelo Sindicato Independente dos Ferroviários de Angola. O secretário para Assuntos Jurídicos da Comissão Sindical da Empresa e membro da Comissão Negociadora, Dias Quinquela, confirmou à Voz da América os acordos, mas deixa avisos.
O acordo que nós chegamos junto com o ministro dos Transportes é que eles vão aumentar a circulação dos comboios. Através disso, a empresa terá mais receita. E até ao fim do mês de março, começa a se fazer o incremento salarial. Estamos a alertar a entidade empregadora no sentido de honrar com aquilo que foi os compromissos, com aquilo que foi o acordo. Caso não honrar com aquilo que são os acordos, nós nos primeiros dias do mês de abril, vamos declarar uma outra guerra, que o seu levantamento dependerá daquilo que será a resolução imediata de prova, ou seja, com valor na conta do trabalhador.
Uma última questão. Além da questão salarial, que outros acordos chegaram ao entendimento com o governo, por agora?
Nós ainda estamos na mesa de negociações. Aliás, o próprio ministro disse que, por enquanto estamos à espera deste prazo estabelecido dos acordos, nós vamos continuar a negociar. Aqueles pontos aí que a empresa acha que está disponível de poder satisfazer esses pontos, até no princípio do mês de fevereiro, vai começar a ser efetivado.
Dias Quinquela, portanto, membro da Comissão Negociadora dos Caminhos de Ferro de Luanda, do sindicato, ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade e acrescentou que, apesar do prazo dado à empresa, se houver retaliações ou perseguições aos trabalhadores, o sindicato reserva-se o direito de retomar a greve a qualquer momento. Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter reportagens sobre desenvolvimentos em São Tomé, em Moçambique e muito mais. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 1195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7, a Rádio Papagaio em Buba, Leste FM em Gabu. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoku em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As escolas da Igreja Católica ocupam um lugar importante para preencher vazios que existem no sistema de educação através do país. Mas de Malanje chega-nos a notícia que as escolas católicas estão com dificuldades para receber centenas de alunos em várias localidades da província de Malanje, isto neste ano letivo. O Isaías Soares explica porquê.
A falta de professores, espaços educativos e mobiliário escolar afetam a rede escolar da Igreja Católica na região, com 32 estabelecimentos de ensino do primeiro nível, primeiro e segundo ciclos do ensino secundário. No bairro Vila Matilde, arredores da cidade de Malanje, a escola missionária, por exemplo, é das poucas, de acordo com o diretor Estevão Dalla. Para o próximo ano letivo, houve apenas 70 vagas para alunos da iniciação, 35 para a segunda classe, igual número para a terceira e módulo 2 e 60 para o módulo 3.
Estamos mesmo apertados, na medida que a nossa escola é uma escola, digo, pequena e encontra-se localizado num bairro muito populoso, bairro este da Vila Matilde, que no arredor quase que não tem escola de ensino primário.
Com apenas 35 alunos por cada turma, o estabelecimento de ensino debate-se com a ausência de mobiliário escolar, professores, vigilantes e empregados de limpeza. O complexo escolar São Francisco de Assis, número 133, do bairro Catepa, o empecilho é o mesmo. Os mais de 1000 lugares foram preenchidos pelos alunos que transitaram de classe, segundo a diretora Jane Massunga. Uma sala foi criada para absorver alunos novos da primeira classe. Os demais interessados devem procurar outras instituições de ensino.
Não temos vaga para a segunda, terceira, quarta e quinta classe, tudo por causa dos alunos que transitaram das classes antecedentes. Como abrimos agora mais uma turma para a primeira classe, por isso tivemos vaga para a primeira classe.
Na Escola São Pedro, número 117, do bairro da Quizanga, das 216 vagas disponíveis, haviam 1.010 candidatos, confirmou a diretora Maria da Conceição. Segundo ela,
a Operação Resgate está a atingir até as escolas. Temos algumas escolas fechadas por falta de, talvez, legalização, não sei. Então, muita gente bate as nossas portas, mas a nossa escola não tem a capacidade de resposta.
O ano letivo abre oficialmente no próximo dia 1 de fevereiro em todo o país. Em Malães, o número de crianças fora do sistema de ensino poderá superar as mais de 32 mil crianças comparativamente ao do ano passado. O diretor do Gabinete Provincial da Educação, Joaquim Fernandes, disse que a necessidade da melhoria da qualidade do ensino obriga o cumprimento da norma relativamente ao número de alunos por sala de aula.
Se nós baixarmos o número de alunos, por exemplo, de 70 para 50, note que serão 20 vagas que vão ficar fora do processo normal. E então, provavelmente as pessoas que não compreendem isso vão dizer que, olha, não se estão a criar condições para o acesso de novas crianças.
Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol português, porque hoje regressa ao campeonato após a interrupção de fim de semana para a final da Taça da Liga. Os quatro primeiros no campeonato não estão em ação, Benfica e Braga jogam amanhã, Porto e Sporting na quarta-feira. Isto depois de, no sábado, Sporting ter ganho a Taça da Liga ao bater o Porto por penaltis, depois de um empate a um golo ao fim do tempo regulamentar. Foi a terceira vez que o Porto perdeu com o Sporting por penaltis, o ano passado para a Taça da Liga e na Taça de Portugal, e agora outra vez por penaltis na final da Taça da Liga. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Diz assim, nesses três jogos, quem foi superior, acho que foi sempre o Futebol Clube Porto. Mas depois o que conta é o resultado. Isto é como tudo. O que conta no fim é o resultado. E quem ganhou foi o Sporting.
É verdade. O que conta são as batatas na capoeira. Sérgio Conceição mostrou-se um pouco irritado quando lhe perguntaram o que é que tinha dito aos seus jogadores após a derrota no sábado por penaltis.
O que é que acha depois de uma derrota destas? O que é que acha que se pode dizer aos jogadores? Não, mas, quer dizer, o que é que se pode dizer? Olhar para a frente e olhar o próximo jogo, olhar as pessoas que estavam nas nossas costas a bater palmas, nós estávamos a fazer a roda, e que esperam de nós uma resposta muito positiva quarta-feira e no próximo objetivo, que é o campeonato, que é o jogo de quarta-feira.
E o jogo de quarta-feira é contra o Bolonense, o Porto joga em casa. Na vizinha Espanha, ontem Real Madrid foi ao campo do Espanhol ganhar por 4-2, confirmando a sua subida de forma e mantendo-se no encalço do Barcelona e Atlético Madrid. Pormenor curioso, dois jogos seguidos em que o Real Madrid ganha por 4-2. A meio de semana tinha ganho ao Girona por 4-2 para a Copa del Rey. Real Madrid está em terceiro lugar no campeonato, a 5 pontos do Atlético Madrid e a 10 do Barcelona. Na Alemanha, os dois primeiros ganharam. Borussia Dortmund, em primeiro, deu cabazada 5-1 ao Hannover. Bayern de Munique marcou menos um golo, 4-1 ao Stuttgart. Bayern está em segundo lugar, a 6 pontos do Borussia. Em Itália, Juventus some e segue, e Cristiano Ronaldo também. Juventus foi ao campo do Lazio ganhar por 2-1, com um gol de penalti quase no fim. Ronaldo, claro está, marcou o penalti, como sempre, raramente falha, embora na semana anterior também tivesse tido um penalti e tivesse falhado. Mas como ele raramente falha, há quem lhe chame o Penaldo. Pois Juve tem 11 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Napoli, que se atrasou mais ao empatar com o Milão a 0 golos. Agora para o basquetebol americano, a NBA, ontem num bom jogo, Oklahoma em casa e em terceiro lugar na Conferência Oeste recebeu o Milwaukee Bucks, que está em primeiro lugar na Conferência Leste. Quem ganhou foi o Oklahoma, 118-112. Toronto, em segundo lugar na Conferência Leste, foi até Dallas ganhar 123-120. Duas equipas da Califórnia estiveram frente a frente. O Los Angeles Clippers bateu o Sacramento King 122-108. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foram até Chicago ganhar 104-101. Ah, mas Cleveland continua em último lugar na Conferência Leste. Nessa conferência está a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que ontem foi até o Texas. Perdeu com o Santo António, 132-119. Temos que fazer referência ao ténis, ao aberto da Austrália, Novak Djokovic. Ontem deu lição nessa final, imparável, o número 1 do mundo. Bateu na final o espanhol Rafael Nadal, sem margem para dúvidas, 3-0, parciais de 6-3, 6-2, 6-3. Hasta la vista, Rafa! Vamos para Moçambique, para as dívidas escondidas. A Comissão Permanente da Assembleia da República reúne-se amanhã para quebrar a impunidade de Manuel Chang, que está detido na África do Sul, à espera que um tribunal decida sobre a sua extradição para os Estados Unidos devido às investigações de corrupção. Ramos Miguel.
A quebra da imunidade de Manuel Chang está a suscitar intensos debates, havendo quem ponha em causa as competências da Comissão Permanente, uma vez que compete ao Plenário da Assembleia da República levantar a imunidade dos deputados. Há aqui um problema de competências e de calendário que não sei como é que vai ser resolvido. Não sei se haverá uma sessão extraordinária da Assembleia da República para tratar desta questão, porque imunidade é uma garantia e o seu levantamento é uma exceção, afirmou o jurista Tomás Vieira Mário. Mas o presidente da Comissão Parlamentar para os Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, Edson Macuaco, diz que o Tribunal Supremo não solicitou a quebra da imunidade, mas a prisão preventiva para que as investigações adidas ou ocultas possam continuar normalmente, sem o risco de fuga nem de destruição de provas.
O pedido que foi formulado pelo Tribunal Supremo à Assembleia da República é que a Assembleia da República possa manifestar o seu consentimento para que Sua Excelência, Sr. Deputado Manuel Chang, possa ser preso preventivamente, porque correm autos de instrução preparatória ao nível da Procuradoria-Geral da República para evitar fuga ou até perturbação do processo de investigação em curso. Da apreciação feita, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade entende que estão reunidos os fundamentos constitucionais e legais para que a Assembleia da República possa consentir a prisão preventiva de Sua Excelência, o deputado Manuel Chang.
Entretanto, para um deputado da Renamo que pediu para não ser identificado, a questão não é o levantamento da imunidade, é a racionalidade desse levantamento que se está a pedir. Por que é que vamos pedir a quebra da imunidade de Manuel Chang, que se encontra detido, quando existem outros a ser arguídos, alguns dos quais estão em lugares prominentes do governo? Segundo esse deputado, há qualquer coisa que as entidades da justiça moçambicana querem ocultar, porque essa questão das dívidas ocultas foi descoberta há cerca de 3 anos e Manuel Chang sempre esteve em Moçambique.
Não há nenhum processo a decorrer em Moçambique sobre esse elemento, visando a sua neutralização e aos pedir o seu regresso, estamos a dizer, eles estão a levar o elemento para continuar a vida normal.
Outros analistas consideram estranho que a justiça moçambicana só se preocupe com a transferência do antigo ministro das Finanças para Moçambique, depois do Tribunal Sul-Africano ter negado o pedido para o pagamento de uma caução feito pela defesa de Manuel Chang. Querem que ele volte para Moçambique para não ser julgado pelos crimes que cometeu, desabafou o professor Gilberto Caetano. O investigador do Centro de Integridade Pública, Cid Bartazar Fael, considera muito preocupante a atitude do Ministério Público moçambicano relativamente a esta questão das dívidas ocultas despertada há quase 3 anos.
A Procuradoria-Geral sabe muito bem quais são estas figuras, em que medidas estão envolvidas neste processo. E não faz sentido que até hoje estas figuras não tenham sofrido nenhuma ação por parte do Ministério Público.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E quando estamos a aproximar do fim desta primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América, até que enfim, com Mendes Brothers.
Já chegou a amada paz desejada. Até que fim. Já chegou, já chegou.
chegou, amada paz deixada. Vamos festejar, vamos celebrar esta paz que vem pra ficar. Vamos festejar, vamos celebrar, chegou, chegou, amada paz pra ficar.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 28 de janeiro de 2019. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola, 5h30 da tarde em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, convocou para sábado uma mega manifestação para pedir a saída de Nicolás Maduro do poder. Os grupos islamistas ativos em África aumentaram em 2018 com ataques em 13 países, diz um relatório do Centro de Estudos Estratégicos de África. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Nampula com a Rádio Encontro e em Climano, na Zambésia, com a nova Rádio Paz. Em Cabo Verde, na Santa Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Papagaio em Buba, Leste FM em Gabu, Sichanouco também em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá e Rádio Pidjigiti Capital FM na cidade de Bissau. Esta emissão está presente em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos também presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na técnica, o Wagner Albert. E nas notícias, tal como sempre acontece, o João Santarita.
O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, convocou para sábado uma mega manifestação para pedir a saída de Nicolás Maduro do poder. Antes, para quarta-feira, Guaidó propôs uma paralisação dos cidadãos das 12 às 14 horas como forma de protesto. Entretanto, organizações da sociedade civil revelaram hoje que 35 pessoas morreram nas últimas duas semanas em confrontos entre a polícia e manifestantes, enquanto o Fórum Penal Venezuelano acrescentou que 850 foram presas no mesmo período.
As autoridades brasileiras aumentaram para 60 o número de mortos devido à rotura da barragem de Brumadinho na passada sexta-feira e apontam para 292 desaparecidos. Cerca de 135 estão desabrigados. Três dias depois da maior tragédia natural do país, o tenente-coronel Eduardo Ângelo, comandante da operação do Corpo de Bombeiros, disse que a hipótese de encontrar pessoas vivas é bem pequena. No final da manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão admitiu que o governo pensa afastar a direção da empresa mineira, dona daquela barragem.
Os grupos islamitas ativos em África aumentaram em 2018 com ataques em 13 países, entre os quais Moçambique, onde os atacantes, conhecidos como Al-Shabaab, ganharam força, disse hoje o Centro de Estudos Estratégicos de África, uma agência especializada do Departamento de Defesa americano. O documento, divulgado em Washington, assinala, no entanto, a redução do número de mortes em cerca de 12%. O aumento dos grupos deve-se essencialmente a diferenças dentro das organizações já existentes.
E por último, neste bloco de notícias, no Burkina Faso, pelo menos 4 soldados governamentais foram hoje mortos num ataque de homens armados contra uma base no nordeste do país, disseram fontes das forças de segurança. Outros 4 soldados foram feridos, disseram as fontes, que não deram, contudo, outros pormenores. Em Moçambique, a Comissão Permanente da Assembleia da República reúne-se esta terça-feira, dia 29, que é amanhã, para quebrar a imunidade do deputado Manuel Chang, que se encontra detido na África do Sul, no âmbito das investigações às dívidas ocultas. Reportagem de Ramos Miguel.
Alguns analistas questionam por que não se toma medidas de coação em relação aos outros 17 arguidos deste processo. A quebra da imunidade de Manuel Chang está a suscitar intensos debates, havendo quem ponha em causa as competências da Comissão Permanente, uma vez que compete ao Plenário da Assembleia da República levantar a imunidade dos deputados. Há aqui um problema de competências e de calendário que não sei como é que vai ser resolvido. Não sei se haverá uma sessão extraordinária da Assembleia da República para tratar desta questão, porque imunidade é uma garantia e o seu levantamento é uma exceção, afirmou o jurista Tomás Vieira Mário. Mas o presidente da Comissão Parlamentar para os Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, Edson Macuaco, diz que o Tribunal Supremo não solicitou a quebra da imunidade, mas a prisão preventiva para que as investigações às vidas ocultas possam continuar normalmente, sem o risco de fuga nem de destruição de provas.
O pedido que foi formulado pelo Tribunal Supremo à Assembleia da República é que a Assembleia da República possa manifestar o seu consentimento para que Sua Excelência, Sr. Deputado Manuel Chang, possa ser preso preventivamente, porque correm autos de instrução preparatória ao nível da Procuradoria-Geral da República para evitar fuga ou até perturbação do processo de investigação em curso. Da apreciação feita, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade entende que estão reunidos os fundamentos constitucionais e legais para que a Assembleia da República possa consentir a prisão preventiva de Sua Excelência, o deputado Manuel Chang.
Entretanto, para um deputado da Renamo que pediu para não ser identificado, a questão não é o levantamento da imunidade, é a racionalidade desse levantamento que se está a pedir. Por que é que vamos pedir a quebra da imunidade de Manuel Chang, que se encontra detido, quando existem outros 17 arguidos, alguns dos quais estão em lugares prominentes do governo? Segundo esse deputado, há qualquer coisa que as entidades da justiça moçambicana querem ocultar, porque essa questão das dívidas ocultas foi descoberta há cerca de 3 anos e Manuel Chang sempre esteve em Moçambique.
Não há nenhum processo a decorrer em Moçambique sobre este elemento, visando a sua neutralização, e aos pedir o seu regresso, estamos a dizer, eles estão a levar o elemento para continuar a vida normal.
Outros analistas consideram estranho que a justiça moçambicana só se preocupe com a transferência do antigo ministro das Finanças para Moçambique, depois do Tribunal Sul-Africano ter negado o pedido para o pagamento de uma caução feito pela defesa de Manuel Chang. Querem que ele volte para Moçambique para não ser julgado pelos crimes que cometeu, desabafou o professor Gilberto Caetano. O investigador do Centro de Integridade Pública, Cid Baltazar Fael, considera muito preocupante a atitude do Ministério Público moçambicano relativamente a esta questão das dívidas ocultas despertada há quase 3 anos.
A Procuradoria-Geral sabe muito bem quem são estas figuras, em que medida estão envolvidas neste processo. E não faz sentido que até hoje estas figuras não tenham sofrido nenhuma ação por parte do Ministério Público.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. A notícia foi que a Comissão Permanente da Assembleia da República em Moçambique reúne-se amanhã para quebrar a imunidade do deputado Manuel Chang, que está detido na África do Sul, a pedido dos Estados Unidos, do caso que tem a ver com as dívidas ocultas de Moçambique, em causa de mais de 2,2 mil milhões de dólares. Ainda em Moçambique, os crimes de violação de menores motivados por rituais para cura e o chamado enriquecimento ilícito voltaram a preocupar as autoridades policiais na província de Manica, e este é um assunto que é-nos aqui trazido pelo André Batista.
Nos casos mais recentes, um idoso de 53 anos de idade violou sexualmente a sua neta de 3 anos, supostamente para atender a um ritual para enriquecimento ilícito. Um autoproclamado profeta de 26 anos de idade foi detido pela polícia por violação sexual de uma menor de 13 anos durante um tratamento espiritual. Os dois casos voltaram a soar a preocupação da polícia, que apela à vigilância e punição dos violadores.
A polícia apela à sociedade em geral a evitar deixar menores de idade na posse de pessoas de conduta duvidosa, principalmente idosos e trabalhadores que não têm acesso ao mundo comum, nesse caso, o mundo externo, porque são esses que têm cometido esse tipo de ato. E apela-se a todos os homens para que deixem com que as crianças cresçam num ambiente de paz.
Em Manica, é frequente o registro de casos de violação sexual de menores protagonizado por homens adultos, incluindo os pais e familiares das vítimas. Várias vezes, os casos estão ligados à superstição. Estatísticas da Polícia Manica indicam que 23 casos de violação de menores foram registados de novembro de 2018 a janeiro corrente. A ativista de defesa de rapariga na organização não-governamental Levanta Mulher e Siga o Seu Caminho, La Música, defende que as crenças seculares continuam a emperrar a luta contra o fim da violência de menores. No interior de Manica, os curandeiros ainda usam sangue de virgens em rituais tradicionais para enriquecimento ilícito e ganhos de poderes espirituais, disse uma fonte da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, Ametramo, em Manica. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista de Manica, reportando sobre o aumento de casos de violência contra menores naquela região do centro de Moçambique. Entretanto, no mesmo país, a Rede Câmara de Proteção da Criança acaba de lançar uma campanha para que os legisladores de Moçambique aprovem uma lei que criminalize o abuso de menores. Francisco Júnior.
Carlos Manjate, diretor executivo daquela organização não-governamental moçambicana, diz que não é apenas a violação grave mesmo, é o abuso sexual da criança.
Os crimes de violação, muitas das vezes, quando ocorrem, a vítima é fisicamente ferida e até leva à morte. Mas o abuso sexual raramente tem situações iguais. É algo que acontece aparentemente com o consentimento da criança, e o adulto tem o controle da criança, pode ir proferindo ameaças, informando que não deve dizer a ninguém que ocorre o facto ABC. E a vítima, por intimidação, acaba aceitando. Mas também pode haver trocas de favores. O perpetrador pode oferecer vantagens monetárias, ou de uma posição, ou de alguma coisa que satisfaça uma necessidade da vítima. E esta, aparentemente, se mantém consentindo que a parceria é profícua. No entanto, o aspecto gravoso disso é que quando o abuso sexual afeta crianças púberes, pode ter efeitos muito maus.
Carlos Manjate, diretor executivo da Rede CAM, diz que quando se fala de abuso sexual, não se pode pensar apenas no ato propriamente dito. Há outros comportamentos que são também muito graves e lesam a criança.
O adulto entende, pega dos seios de uma criança. Nem todas as crianças querem, mesmo querendo, isso é indecente. Não é a copla que está em questão. O que está em questão é todos os atos não efetivos, mas que induzem a vítima a ter que pensar na ideia de vir fazer sexo.
Em Moçambique, está em curso um processo que visa rever o Código Penal e o Código de Processo Penal. A Rede CAM julga que este é o momento ideal e, por isso, já fez uma primeira abordagem. Em dezembro último, apresentou junto da primeira Comissão da Assembleia da República a sua proposta para a tipificação do crime de abuso sexual e espera que dentro dos próximos meses possa haver mais desenvolvimentos, estando neste momento em curso uma campanha.
Temos a campanha direcionando a informação para o legislador. Dois, temos que aumentar também a informação dentro da comunidade das organizações da sociedade civil para perceber, porque muitas delas não estão ainda bem informadas sobre a questão do abuso sexual de criança e como é que se pode, em conjunto, endereçar uma mensagem aos legisladores com um conhecimento uniformizado sobre a problemática.
Stop abuso sexual de menores. Este é o lema da campanha que a Rede CAM está agora a lançar. Uma campanha que, segundo Carlos Manjat, diretor executivo da Rede CAM, conta com o apoio da Embaixada da Suécia e do Reino dos Países Baixos. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Na Guiné-Bissau, a Polícia Judiciária Nacional diz que aumenta os casos de abuso sexual, mas o nosso correspondente Adão Ramalho, que segue o assunto, reporta que poucos casos são julgados.
A diretora nacional, Filomena Lopes, revelou os dados que considera assustadores.
Registrou-se 45 casos de abuso sexual, um aumento de 14 novos casos relativamente ao ano 2018.
Dados alarmantes, segundo a Rede Nacional de Luta contra a Violência Baseada no Gênero e Criança. Assim sendo, Praisatu Kamaranjai, presidente da organização, urge a intervenção dos agentes judiciais perante os factos evidentes.
É necessário uma intervenção rápida dos agentes judiciais. Um exemplo, caso de uma violação sexual está na alçada da justiça, o julgamento foi marcado 3 vezes consecutivamente, não teve lugar.
Ora, no ponto de vista de jurista Luiz Petit, a celeridade ou não de processos depende de elementos que garantam a acusação e o seu julgamento.
Pode ter a justificação do facto de os casos remetidos para o julgamento, o juiz não tiver elementos bastante que justifiquem.
Ainda que continuam a chegar as denúncias junto de organizações que defendem mulher e criança, os ativistas falam na estratégia para a harmonização de dados de casos que ensombram o dia a dia dessa camada.
De 2012 para cá, perdemos muitos dados, de maneira que é urgente traçar estratégia para a harmonização dos dados. Até meados de março, vamos estar em condições de publicar este estudo.
Aissatou Kamaranjai, presidente da Rede Nacional de Luta contra a Violência Baseada no Gênero e Criança. Adão Romalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão Romalho. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. 12 horas 46 minutos aqui em Washington. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde são 17 horas e 46 minutos. Para dizer que naquele país o Partido Ação Democrática Independente, ADI, o maior partido político do arquipélago e está na oposição, marcou para 30 de março deste ano o seu próximo congresso ordinário. Reportagem de Oscar Medeiros.
A decisão dos delegados foi anunciada por Abnildo de Oliveira, membro da comissão de gestão que conduz os destinos do partido até a realização do congresso, agora marcado para 30 de março próximo.
O março é o mês em que o partido celebra o seu aniversário, este ano 27º aniversário, portanto, teremos o Conselho Nacional, o Congresso, queria dizer, o Congresso para 30 de março, lá teremos possibilidades no Congresso para elegermos uma nova direção, à cabeça o Presidente, aprovaremos também algumas moções, inclusive a revisão do nosso estatuto.
Com o partido dividido em duas alas, alguns delegados consideram que o próximo Congresso será uma oportunidade para nascer um novo ADI mais aberto e democrático.
Para devolvermos ao partido um estatuto que possa permitir o debate democrático e a funcionabilidade de todos os órgãos politicamente eleitos.
Ausente do país, Patrício Trovoada, que em finais de novembro de 2018 decidiu afastar-se da liderança do partido, enviou uma mensagem ao Conselho Nacional, onde não afasta a hipótese de candidatar-se novamente à presidência da ADI.
Veremos, depois da reestruturação, quais serão as propostas para o ADI. Veremos se nessa altura eu apresentarei também uma moção de estratégia e veremos nessa altura se eu serei candidato à presidência do partido.
A ADI marca congresso para 30 de março próximo. Patrício Trovoada não exclui a possibilidade de voltar a se candidatar à liderança do partido.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, muitos funcionários federais de agências que estavam encerradas ou parcialmente encerradas retornaram ao trabalho. O presidente Donald Trump insiste que não abandonou a ideia de aumentar o muro da fronteira com o México. E ele disse, nenhum plano de segurança nas fronteiras pode funcionar sem uma barreira física. Se não obtivermos um acordo justo no Congresso, o governo será fechado novamente a 15 de fevereiro ou usarei os poderes constitucionais para resolver esta emergência. Estivemos a citar palavras do presidente Donald Trump. Os democratas prometeram novamente negociar um pacote de segurança nas fronteiras com o presidente e os legisladores republicanos dizem que estão abertos para impulsionar recursos humanos e tecnológicos. Aliás, os legisladores democratas, menos materializar a exigência de Trump para a construção do muro. O representante democrata Ted Lieu disse que o presidente Trump prometeu que o México iria pagar pelo seu muro. Ele não conseguiu que o México pagasse pelo seu muro. Então decidiu assumir o cargo e orgulhosamente fechar o governo. Isso está errado e o povo americano sabe disso. Estivemos a citar palavras do representante democrata Ted Lieu. O assunto é debatido em todos os Estados Unidos, mas alguns democratas insistem que a ideia de construir um muro não está certa. Por exemplo, Fernando Garcia, ativista do Texas, diz que o muro é símbolo de ódio, de xenofobia e não é a solução. Diz que acredita que Trump está a perder a batalha e as comunidades estão contra o muro. Um encerramento parcial pode ter terminado, isto em referência ao encerramento parcial do governo, mas a batalha entre os partidos continua. O representante democrata Adam Schiff diz que não apoia o financiamento do muro, mas acredita na segurança de fronteira. E por seu turno, o senador republicano Ted Cruz diz que os democratas não se importam com o muro. Eles votaram a favor de 350 milhas de muro há alguns anos. Eles apenas detestam Trump, apenas querem derrotar Trump. O presidente Donald Trump continua a ameaçar contornar o Congresso e declarar uma emergência e ordenar a construção de barreiras de fronteira se as negociações com os democratas falharem. Tal medida provocaria indignação entre os democratas, desconforto entre os republicanos e ações judiciais que tentariam bloquear a decisão do presidente Donald Trump. E no continente africano, enquanto o Sudão efetuava uma ronda de negociações de paz, os militares camaroneses anunciavam um novo contingente de tropas para conter o alastramento dos combates dentro da fronteira da República Centro-Africana. Os habitantes das aldeias da República Centro-Africana e as forças de pacificação manifestavam a esperança de obtenção de uma paz duradoura. Esta é uma reportagem de Edwin Kinzeka, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Mais de 200 pessoas escutaram Gaston Guela, uma autoridade da Prefeitura do Conselho do Uan, no ocidente da República Centro-Africana, quando manifestava à multidão que as forças da Operação da Minusca vão perseguir o grupo armado que atacou a sua localidade. O presidente da Câmara, Pierre Denange, referiu que o ataque, que os residentes dizem ter ferido 6 pessoas e forçado muitas a fugir, referiu que a população e as forças de pacificação devem permanecer em alerta. A localidade não tinha sido atacada nas últimas 6 semanas, e isto porque as tropas camaronesas estão a desenvolver bom trabalho.
A população felicita os contingentes camaronais, vous savez.
Denange sustenta que as populações estão satisfeitas com o trabalho dos militares camaroneses, em especial os aldeões que podem continuar a cultivar, a pescar e a caçar, sem receio de intimidação, e os comerciantes podem abrir as suas lojas porque sabem que contam com a proteção das tropas da missão de ONU. Ahmed Maudoudou, de 40 anos de idade, destaca a intensidade do ataque e indica que os rebeldes armados não estão preparados para depor as armas. Muitas pessoas têm fugido da área desde 2013 e as ruas desertas e telhados queimados são sinais da violência que a localidade testemunhou antes da chegada das tropas da ONU. Kenneth Glock, adjunto do representante do enviado especial da ONU e da MINUSCA, indica que no caso da estabilidade continuar, os refugiados e as pessoas deslocadas internamente podem começar a regressar à área ocidental do país.
This is the part of the country where exactly we've seen the greatest progress towards peace and stability, and in great part because of the efforts of the Cameroon soldiers.
Esta é exatamente a zona do país, desde lá, onde temos visto os maiores progressos no caminho da paz e da estabilidade, em grande medida devido às iniciativas dos soldados camaroneses. Desde 2013, milhares de pessoas tinham sido mortas na República Centro-Africana e um quarto da população de 4 milhões e meio de pessoas fugiu de suas casas. O conflito teve início em 2013, quando um movimento muçulmano rebelde denominado Seleka derrubou o presidente François Bozize, um cristão. A decisão motivou o aparecimento de uma milícia cristã anti-Balaka. Os camarões mobilizam tropas ao longo da fronteira norte com a Nigéria para combater os terroristas do Boko Haram e nas regiões de Homem Inglês, onde os separatistas têm combatido para criar um Estado da língua inglesa.
Doze horas e 54 minutos, caminhando para o final, novamente a antena João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol português, porque hoje regressa ao campeonato após a interrupção de fim de semana para a final da Taça da Liga. Os quatro primeiros no campeonato não estão em ação, Benfica e Braga jogam amanhã, Porto e Sporting na quarta-feira. Isto depois de, no sábado, Sporting ter ganho a Taça da Liga ao bater o Porto por penaltis, depois de um empate a um golo ao fim do tempo regulamentar. Foi a terceira vez que o Porto perdeu com o Sporting por penaltis, o ano passado para a Taça da Liga e na Taça de Portugal, e agora outra vez por penaltis na final da Taça da Liga. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Diz assim, nesses três jogos, quem foi superior, acho que foi sempre o Futebol Clube Porto, mas depois o que conta é o resultado. Isto é como tudo, o que conta no fim é o resultado, e quem ganhou foi o Sporting.
É verdade, o que conta são as batatas na capoeira. Sérgio Conceição mostrou-se um pouco irritado quando lhe perguntaram o que é que tinha dito aos seus jogadores após a derrota no sábado por penaltis.
O que é que acha depois de uma derrota destas? O que é que acha que se pode dizer aos jogadores? Não, mas, quer dizer, o que é que se pode é olhar para a frente e olhar o próximo jogo. Olhar, as pessoas estavam nas nossas costas a bater palmas, nós estávamos a fazer a roda, e que esperam de nós uma resposta muito positiva quarta-feira. E no próximo objetivo, que é o campeonato, que é o jogo de quarta-feira.
E o jogo de quarta-feira é contra o Bolonense, o Porto joga em casa. Na vizinha Espanha, ontem Real Madrid foi ao campo do Espanhol ganhar por 4-2, confirmando a sua subida de forma e mantendo-se no encalço do Barcelona e Atlético Madrid. Pormenor curioso, dois jogos seguidos em que o Real Madrid ganha por 4-2, a meio de semana tinha ganho ao Girona por 4-2 para a Copa del Rei. Real Madrid está em terceiro lugar no campeonato, a 5 pontos do Atlético Madrid e a 10 do Barcelona. Na Alemanha, os dois primeiros ganharam. Borussia Dortmund em primeiro deu cabazada 5-1 ao Hannover. Bayern de Munique marcou menos um golo, 4-1 ao Stuttgart. Bayern está em segundo lugar, a 6 pontos do Borussia. Em Itália, Juventus soma e segue, e Cristiano Ronaldo também. Juventus foi ao campo do Lazio ganhar por 2-1, com um gol de penalti quase no fim. Ronaldo, claro está, marcou o penalti, como sempre, raramente falha, embora na semana anterior também tivesse tido um penalti e tivesse falhado. Mas como ele raramente falha, há quem lhe chame o Penaldo. Pois Juve tem 11 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Napoli, que se atrasou mais ao empatar com o Milão a 0 golos. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, num bom jogo, Oklahoma em casa e em terceiro lugar na Conferência Oeste, recebeu o Milwaukee Bucks, que está em primeiro lugar na Conferência Leste. Quem ganhou foi o Oklahoma, 118-112. Toronto, em segundo lugar na Conferência Leste, foi até Dallas ganhar 123-120. Duas equipas da Califórnia estiveram frente a frente. O Los Angeles Clippers bateu o Sacramento Kings 122-108. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foram até Chicago ganhar 104-101. Ah, mas Cleveland continua em último lugar na Conferência Leste. Nessa conferência está a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que ontem foi até o Texas. Perdeu com o Santo António, 132-119. Temos que fazer referência ao ténis, ao aberto da Austrália. Novak Djokovic ontem deu lição nessa final. Imparável, o número 1 do mundo. Bateu na final o espanhol Rafael Nadal, sem margem para dúvidas, 3-0, parciais de 6-3, 6-2, 6-3. Hasta la vista, Rafa!
E agora, a caminhar mesmo para o final desta segunda parte da emissão vespertina, vamos espreitar os jornais americanos. O Washington Post escreve que, devido ao encerramento do governo federal, uma empresa não pagou o prémio do seguro de saúde, o que implicou a perda de cobertura para os seus funcionários. Ainda no Washington Post, uma sondagem de opinião indica que o índice de aprovação do presidente se situa nos 37%. O New York Times indica que os Talibã e os Estados Unidos aprovaram os limites de um acordo de paz. Este diário refere que a devolução do imposto federal pode ser mais tarde do que o habitual. Estas as notícias que são destacadas na imprensa americana, num dia em que nos chega do Burkina Faso a indicação de que pelo menos 4 soldados governamentais foram os mortos num ataque de homens armados contra uma base no nordeste do país, segundo fontes de segurança daquele país. 4 outros soldados foram feridos, disseram as fontes, que não deram, contudo, outros pormenores sobre este ataque. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também termina a nossa transmissão em onda média. Dentro de instantes, Paulo Oliveira vai conduzir a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Ouvintes da Voz da América, continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem ainda como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 3 graus Celsius. Ao microfone está agora o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Títulos das principais notícias. As autoridades brasileiras elevam para 60 o número de mortes devido ao desabar de uma barragem. Aumentou o grupo de islamitas em África, 28 de janeiro de 2019. Segunda-feira estaremos com o Top 10. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. A Comissão Permanente da Assembleia da República de Moçambique reúne-se amanhã, terça-feira, para quebrar a imunidade do deputado Manuel Chang, que se encontra detido na África do Sul, isto no âmbito de investigações às dívidas ocultas. Detalhes aqui com o Ramos Miguel.
Alguns analistas questionam por que é que não se toma medidas de coação em relação aos outros 17 arguidos deste processo. A quebra da imunidade de Manuel Chang está a suscitar intensos debates, havendo quem ponha em causa as competências da Comissão Permanente, uma vez que compete ao Plenário da Assembleia da República levantar a imunidade dos deputados. Há aqui um problema de competências e de calendário que não sei como é que vai ser resolvido. Não sei se haverá uma sessão extraordinária da Assembleia da República para tratar desta questão, porque imunidade é uma garantia e o seu levantamento é uma exceção, afirmou o jurista Tomás Vieira Mário. Mas o presidente da Comissão Parlamentar para os Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, Edson Macuaco, diz que o Tribunal Supremo não solicitou a quebra da imunidade, mas a prisão preventiva para que as investigações havidas ocultas possam continuar normalmente, sem o risco de fuga nem de destruição de provas.
O pedido que foi formulado pelo Tribunal Supremo à Assembleia da República é que a Assembleia da República possa manifestar o seu consentimento para que Sua Excelência, Sr. Deputado Manuel Chang, possa ser preso preventivamente, porque correm autos de instrução preparatória ao nível da Procuradoria-Geral da República para evitar fuga ou até perturbação do processo de investigação em curso. Da apreciação feita, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade entende que estão reunidos os fundamentos constitucionais e legais para que a Assembleia da República possa consentir a prisão preventiva de Sua Excelência, o deputado Manuel Chang.
Entretanto, para um deputado da RENAMO que pediu para não ser identificado, a questão não é o levantamento da imunidade, é a racionalidade desse levantamento que se está a pedir. Por que é que vamos pedir a quebra da imunidade de Manuel Chang, que se é contradetido, quando existem outros a ser arguídos, alguns dos quais estão em lugares prominentes do governo? Segundo esse deputado, há qualquer coisa que as entidades da justiça moçambicana querem ocultar, porque essa questão das dívidas ocultas foi descoberta há cerca de 3 anos e Manuel Chang sempre esteve em Moçambique.
Não há nenhum processo a decorrer em Moçambique sobre este elemento, visando a sua neutralização, e ao pedir o seu regresso, estamos a dizer, eles estão a levar o elemento para continuar a vida normal.
Outros analistas consideram estranho que a justiça moçambicana só se preocupe com a transferência do antigo ministro das Finanças para Moçambique, depois do Tribunal Sul-Africano ter negado o pedido para o pagamento de uma caução feito pela defesa de Manuel Chang. Querem que ele volte para Moçambique para não ser julgado pelos crimes que cometeu, desabafou o professor Gilberto Caetano. O investigador do Centro de Integridade Pública, Cid Baltazar Fael, considera muito preocupante a atitude do Ministério Público moçambicano relativamente a esta questão das dívidas ocultas despertada há quase 3 anos.
A Procuradoria-Geral sabe muito bem quem são estas figuras, em que medida estão envolvidas neste processo. E não faz sentido que até hoje estas figuras não tenham sofrido nenhuma ação por parte do Ministério Público.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para Angola, onde generais e outros oficiais na reforma cancelaram uma manifestação prevista para hoje na cidade de Luanda para protestar contra subsídios que lhes foram retirados das reformas há vários anos e que eles vêm exigindo. A manifestação foi cancelada a pedido do general Fernando Garcia Miala, diretor do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, como nos refere o Coque Mokuta.
José Alberto Nelson, general reformado e presidente da Associação dos Ex-Oficiais Generais, Superiores e Subalternos Reformados.
Fomos surpreendidos com a chegada de alguns oficiais superiores provenientes da área da segurança do Estado. Então, mandatados pela Sua Excelência, Sr. General Miala. O Sr. Miala lhes mandou para ter conosco para dizer que pedir encarecidamente se nós podíamos parar com a manifestação para se resolver o problema nos outros termos. Quer dizer que o Sr. Miala disse que o camarada presidente não se encontra cá, está fora do país, e brevemente será cá em Angola, e não fica bem ele ausente. Vocês saírem à rua, podem machar a imagem do camarada presidente.
A Voz da América ouviu igualmente oficiais e viúvas que dizem não estarem satisfeitos com a decisão, mas que esperam uma solução urgente por parte do chefe do CENZE.
As crianças estão na escola, não têm dinheiro, o dinheiro na casa estão a exportar. Ah, para mexer aí, você espera 2 mulheres ou 3 mulheres, já te dá 15 mil e quando? 15 mil, 30 mil, eu vou fazer para ele.
Não vamos aguardar, conforme a promessa, corresponde apenas ao brigadeiro, não vamos aguardar.
Os oficiais dizem que estão cansados e que já esgotaram todas as formas para a resolução do problema. Segundo eles, várias cartas já foram escritas a José Eduardo dos Santos e João Lourenço. Coque Mokuta, Luanda.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Nesta segunda-feira começamos a nossa revista económica com notícias das ações da empresa mineira brasileira Vale, que abriram hoje a cair cerca de 20% na Bolsa de São Paulo, depois da ruptura de uma barragem que matou até agora 70 pessoas e deixou mais de 300 desaparecidas. Na abertura da maior Bolsa de Valores da América Latina, o valor das ações da maior exportadora de ferro do mundo caiu para cerca de 15 dólares na primeira vez que a Bolsa funcionou depois do acidente, já que na sexta-feira era feriado no Brasil. Entretanto, nessa mesma sexta-feira, a empresa brasileira viu as suas ações desvalorizarem-se em cerca de 8% na Bolsa de Nova Iorque. Privatizada pelo governo brasileiro em 1997, a Vale é uma das maiores empresas do mundo, com operações em mais de 30 países, entre eles Moçambique. O Comitê da Política Monetária do Banco Nacional de Angola baixou a taxa BNE de 16,5% para 15,75% e manteve inalterados os coeficientes das reservas obrigatórias em moeda nacional. O Banco Central Angolano refere que decidiu também manter em 0% a taxa de juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez, tendo as decisões sido sustentadas pelo facto de a inflação homóloga ter tido uma trajetória decrescente em 2018. A eletricidade de Moçambique perde 100 milhões de dólares anualmente devido a ligações clandestinas, disse o novo presidente do Conselho de Administração da empresa, Alice Cola, que quer introduzir contadores inteligentes. A empresa registrou prejuízos de 50 milhões de dólares em 2018 e as contas das empresas estão sufocadas devido às dívidas de instituições públicas e da Zâmbia. As exportações em Cabo Verde aumentaram 44,3% em 2018 relativamente ao ano anterior, mantendo-se a Espanha como principal cliente. O Instituto Nacional de Estatísticas revelou hoje que, por outro lado, as importações diminuíram 1,2% face ao ano 2017, enquanto as reexportações subiram 13,7%. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em março, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 60 dólares e 87 centavos, menos 1,17% do que na sexta-feira, quando valia 61 dólares e 58 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mara de La Salete.
E aqui é a Ana Guedes, do DJ outro lado o PS.
Isso. History's repeating, turning off my phone, cause it's hurting my chest.
Yeah, heaven knows I'm not helpless. John Legend aqui é com Preach. John Legend que anda ocupado e o que vem aí promete criar impacto, Mara.
Ele está a promover o teaser para um videoclipe novo, para a sua música Preach, que é esta que nós estamos a ouvir.
De ouvido, o clipe de Preach será lançado a 1 de fevereiro.
Vamos continuar a ouvir.
Já me estou a rir, Mara, porque quem está de volta ao mercado com a música nova é J. Cole, aquele que o nosso DJ UPS considera estar ao mesmo nível de Kendrick Lamar.
É verdade, ele teve quase uma discussão comigo. Este é um dos 3 melhores rappers de agora.
É, nós questionamos um bocado ali as escolhas deles, mas pronto. E segundo a Vulture, o seu novo single inclui referências a Drake e a Kanye West, que estão de costas voltadas um para o outro, mas pronto.
É verdade, Ana, e enquanto J. Cole prepara o seu 6º álbum, este rapper da Carolina do Norte está a lançar a música Middle Child, ou Filho do Meio.
E nesta música ele diz que as pessoas só querem que ele e o Drake tenham bifes como se duas lendas não pudessem coexistir. Portanto, vamos continuar com Middle Child de J. Cole. I set my intentions, I promise to slap all that hate out your voice. They count me out, I'm counting my bullets, I'm loading my clips, I'm writing their names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them hit. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.vlaportugues.com. Vamos agora ao Zuna.
Agora não vai ser tão fácil. Aunque me esquives como quiera, atrás de ti, voy tras de ti. Tú tienes todo lo que quiero para mí.
Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir. Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady.
Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va.
Estrela do reggaetón disse esta semana que foi vítima de extorsão num caso ligado a um vídeo filmado quando ele era menor.
Eu, ao certo, eu li a história e não percebi bem o que foi, mas ele diz, embora não saiba qual era o conteúdo exato deste vídeo, eu li e não consegui perceber, que restou momentos íntimos do cantor. Ozuna disse em comunicado que ele era menor e que o que aconteceu foi um erro do passado alimentado pela sua ignorância.
Hoje, diz Ozuna, não só lamenta o que aconteceu, como condena.
E pelas palavras de Ozuna, podemos imaginar o que aconteceu. Foi grave, mas o seu agente diz que ele não está sob qualquer tipo de investigação.
Vamos continuar a ouvir Vaina Louca.
Não me importam as demais. Uma vaina louca que me dá. Que por mais que intento, não se vá.
Porque quando te tenho cerquita, entra uma vaina louca que depois não se me quita. É que me lista, tu eres la favorita. Tu eres la única que esta me necessita.
How many of them could have did it with finesse? Now everybody like she really is the best. You played checkers, couldn't beat me playing chess. Now I'm about to turn around and beat my chest.
Ana, agora uma notícia de deixar cair o queixo.
E o que é diz lá? Canta lá.
Tem dinheiro envolvido.
Ai, tem Nicki Minaj.
Tem Nicki Minaj.
E pronto. Apesar de todas as polémicas à sua volta e de não se manter durante muito tempo entre as 10 mais ouvidas das tabelas de música dos Estados Unidos, Nicki Minaj tem conseguido não só manter a sua carreira, como a sua conta bancária.
É verdade. A Celebrity Network, que avalia o valor líquido das celebridades, diz que a rapper arrecadou cerca de 85 milhões, vou repetir, 85 milhões de dólares em 2018.
Será que pagou impostos? Mas pronto.
Eu espero que sim, senão...
E isso é a soma das suas vendas, dos concertos, da participação no American Idol, além dela ter uma parte do serviço de streaming da música de Jay-Z, o Tidal.
Minaj também ganha com publicidade a marcas como a MAC Cosméticos. E vale a pena dizer que ela partilha os seus dólares, Ana.
E aí, em julho de 2018, ofereceu 37 bolsas de estudo para a faculdade. I Get It Too, era Chong Lee, a música que estávamos aqui a ouvir, da Nicki Minaj. E este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que te atualiza sobre o que se toca mais nos Estados Unidos.
Vamos ver quem ocupa os 10 melhores lugares da tabela definida pela Billboard. E Ana, em décimo...
ZZ de Kodak Black com Travis Scott e Offset. Blow the brains out the coupe. Pully one on top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist out cause she cute. Ice, ice.
Corona yacht, I've been on pools. Yeah, yeah, addict, addict, addict for the lifestyle in the paddock. Daddy, how you ever felt Chanel fabric? Chanel. I be dripping the death, I need a casket. And we got more stress than the rough and foul.
E em nono lugar, à semelhança da semana passada, está uma música nova. Uau! The Post Malone entrou para a lista das 100 mais ouvidas nos Estados Unidos há 4 semanas e no mês conseguiu chegar às 10 mais.
Vamos ouvir Uau! Post Malone.
100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's the moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma more probably know me. Bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Dumbo, yeah.
Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E Ana, nós tocamos a música favorita dos nossos ouvintes.
Exatamente, basta pedir para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
Lil Baby, com a sua música Drip to Heart, continua em oitavo lugar.
Paddock, I had a white, so I two-toned. I'm taking these drawers, I'm gonna be up until the morning. It ain't your car, you just a Lisa, you don't own it. If I'm in the club, I got that fine when I'm performing. The back end just came in and out, honey. Stars get a little cute, they all on us. I'm from Atlanta, where young run. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she comes. Whenever it's smoke, we ain't running. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night another movie can make.
E podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
Ana, o videoclipe da música que vamos ouvir a seguir tem 1.7 mil milhões. Isto é um número muito grande. 1.7 mil milhões de visualizações no YouTube e 11 milhões de gostos.
Um deles é o meu. Girls Like You, dos Maroon 5, com a participação de Cardi B, está em sétimo lugar. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Nós tocamos uma música pedida por ti. Falo para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
Ana, quem também não se mexeu desde a semana passada é a música Happier, de Marshmello, com a colaboração de Bastille. Every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile.
Ariana Grande continua super ocupada com o lançamento de novos trabalhos e o último, Seven Rings, chegou acompanhado de algum drama.
A música fala sobre ter muito dinheiro, já falamos aqui em dinheiro, inclui uma referência ao rapper Notorious B.I.G. Só aí, Ariana, eu já não acho grande graça.
Mas isso não é tudo, Mara. Ela foi acusada de plágio por dois rappers, Princess Nokia e Soulja Boy. Dizem que a nova música de Ariana Grande tem partes da música deles.
Vou-lhe dizer, nunca tinha ouvido falar em Princess Nokia. Nokia só conhece o telemóvel.
Se calhar nem Ariana Grande, mas pronto.
Soulja Boy, pronto, lá tem a sua fama. E Seven Rings ainda não chegou ao top 10, mas Thank You Next ocupa o quinto lugar. Desceu duas posições desde a semana passada. Thank you. Someone else, we had them better discussions. I know that they are alone.
Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Nós tocamos a tua música favorita. Basta pedir para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
High Hopes do Hispanic at the Disco subiu uma posição e o novo quarto lugar do Top 10 americano.
Travis Scott continua a receber críticas por ter aceito cantar no Super Bowl. A final do campeonato de futebol americano se realiza a 3 de fevereiro na cidade de Atlanta. Vários músicos como Nick Cannon não entendem por que motivo o rapper aceitou o convite, mas isso não está a afetar a performance dele, não é?
Nada, Ana. Tanto é que a sua música Sicko Mode, que estamos a ouvir, também subiu uma posição, está agora em terceiro lugar.
Together I'm the glue. So sad. Shorty face got me out the blue. So sad. Astro. So sad. Yeah. So sad.
Hey, hey. Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Nós tocamos uma música pedida por ti. O nosso WhatsApp é qual, Mayra?
Mais um 908-652-4584.
E agora temos uma descida, o segundo lugar.
É, Ana, a música é da banda sonora do filme animado Homem-Aranha no Universo da Aranha. E é de alguém que Ana gosta muito.
É, exatamente. Post Malone, é o Sunflower. Saltou do primeiro lugar, mas pronto, no primeiro lugar está outra que eu gosto. Esta é a música de Post Malone e Sweetly. She wanna ride me like a cruise, and I'm not trying to lose. Then you're left in the dust, unless I stuck by you. You're a sunflower, I think your love will be too much. Or you'll be left. Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E agora está aqui a minha menina preferida.
É verdade, Ana. Eu também gosto muito dela. Mas não vamos competir nisto, não é?
Pronto. Alzi está a mostrar com quantos paus faz uma canoa. Voltou a conquistar o primeiro lugar depois de desfile da semana passada.
É, ela deslizou um bocadinho. Mas
também foi... desfilou.
Exato, e também desfilou. Anda a desfilar aqui neste Top 10. Subir e descer e agora está... em primeiro lugar.
E nós somos Ana Guedes,
Mayra de La Saleta,
do outro lado, DJ UPS, e despedimos, Mayra,
com Without Me.
A Voz da América continua a transmitir em português. Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, convocou para sábado uma mega manifestação para pedir a saída de Nicolás Maduro do poder. Antes, para quarta-feira, Guaidó propôs uma paralisação de cidadãos das 12 às 14 horas como forma de protesto. Organizações da sociedade civil revelaram que 35 pessoas morreram nas últimas duas semanas em confrontos entre a polícia e os manifestantes, enquanto o Fórum Penal venezuelano acrescentou que 850 foram presas no mesmo período. Ontem, o presidente Nicolás Maduro demonstrou o seu poder militar com o exercício do exército em que revelou possuir foguetões russos. Em declarações aos militares, cuja liderança garantiu estar do seu lado, Maduro recusou realizar eleições dentro de 8 dias, como pediu à União Europeia, mas disse estar aberto ao diálogo com o líder da oposição e o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. As autoridades brasileiras aumentaram para 60 o número de mortes devido à ruptura da barragem de Brumadinho na passada sexta-feira e apontam para 292 desaparecidos. Cerca de 135 estão desabrigados. 3 dias depois da maior tragédia natural daquele país, o tenente-coronel Eduardo Ângelo, comandante da Operação de Corpos de Bombeiros, disse que a hipótese de encontrar pessoas vivas é muito pequena. No final da manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão admitiu que o governo pensa afastar a direção da empresa mineira, dona daquela barragem. Até agora, a empresa foi multada em 20 milhões de dólares e a justiça bloqueou quase 4 mil milhões de dólares para uma eventual indenização às vítimas. A Vale, aliás, é o maior exportador de ferro do mundo e encontra-se presente em cerca de 30 países, entre eles Moçambique. Os grupos islamitas ativos em África aumentaram em 2018 com ataques em 13 países, entre os quais Moçambique, onde os atacantes conhecidos por Al-Shabaab ganharam força, revelou o Centro de Estudos Estratégicos da África, uma agência especializada do Departamento de Defesa americano. O documento, divulgado em Washington, assinala, no entanto, a redução do número de mortes em cerca de 12%. A emissão de 28 de janeiro de 2019 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.